Bom, foi que eu pedi o Uber. Aí, quando o Uber tava chegando, foi que me deu disenteria. Eu corri pro banheiro. Aí, o homem, moça, cheguei. Eu disse, moça, eu tô cagando. Me deu disenteria. O senhor vai esperar o que é que eu cansei? Aí, ele disse, você vai demorar muito? Eu disse, moça, eu não sei. Eu comecei a cagar agora. Aí, ele disse, não, moça, você foi tão sincero que eu vou esperar. Aí, o Uber ficou. Ficou esperando eu terminar de cagar pra poder me levar.
E aí?
Rapaz.
E depois, hein? Como é que será que foi isso, hein?
Ah, o clima agradabilíssimo dentro do carro.
Agradabilíssimo, é.
Um clima assim que...
O motorista abrindo as janelas, sabe, né? Porque pandemia, né? Não pode ficar a janela fechada, né?
Rapaz. É, pandemia de outra coisa, né? Mas assim, velho, um pouco de... É, a coisa foi humanizada.
Foi,
né?
O cara entendeu, foi um atendimento humanizado.
Que às vezes vem, né, naquela hora que você não sabe.
Não sabe.
E ele foi com a cara da moça, né, porque ele decidiu esperar. Às vezes a corrida era boa também.
Pode ser.
Tem que pensar em todas
as
oportunidades.
Tava no dinâmico ali na região, né?
Não sei, rapaz, nunca mais eu peguei Uber. Quando eu pego é só um preço só, não parece assim dinâmico, aparece mais caro.
Aparece, exatamente, mas aparece escrito preços mais altos que o normal, parece assim, entendeu?
Ah, sim, entendi. Mas não tem assim um... entendi.
Mas assim, vou te falar, pois talvez eu acho que ela queria que ele cancelasse. Pra não ter que passar esse constrangimento depois.
Ela ia cancelar e pagar. Ela ofereceu. Porque ela sabe que a disenteria, né? Foi responsabilidade dela, mas não é culpa de ninguém.
Não é culpa de
entendeu
ninguém.
Entendeu como é que
nunca
é?
Nunca se sabe.
Como é que você vai... Não sabe, um momento que a vida é que manda.
É um chamado, você tem que atender.
É uma questão zen budista, né? Você pensar nisso, assim. Que
devir, né?
A impermanência. Então você tem que aceitar as coisas. Tem conceitos importantíssimos aí que a gente aprendeu com esse áudio.
Tão pouco, né? Gostei. Começou bem.
com tão pouco tempo, né? Com uma conversa franca. E aí você, rapidinho, antes da gente ir pro negócio, eu queria dizer um negócio. Ah. Automaticamente ela manda esse áudio pra alguém.
Isso.
Né?
Deve ter chegado em casa,
e esse
né?
Esse áudio é encaminhado pra alguém.
Isso.
Entendeu? Tipo assim, é uma sacanagem. Você tá entendendo? Tipo assim, puta que pariu. A pessoa conta uma história e aí essa pessoa passa a voltar.
Perpetua.
Ai, mas é isso.
Muito
gostei.
Muito bom.
Eu achei um começo excelente, que é o que o povo gosta.
Sim.
O povo gosta que história de cocô, Uber.
Perfeito.
São os programas mais...
Constrangimento, então, né?
Pô, começamos com tudo.
Começou
programa
com tudo,
de hoje. Eu sou Pedro Duarte.
E eu sou Nicolas Queiroz.
E esse é o This is Brasil.
Essa música me persegue, Brasil.
Aí, ó, o falador passa mal perseguindo a ouvinte.
Frequente, tá frequente, sabia?
Tá frequente.
Quando eu saio também, eu tenho ouvido na rua. Falador passa mal, sabia?
Então, rapaz, eu assim, não quero ser pretencioso, mas eu acho que a gente tem um papel importante nos originais do samba aí.
É.
Com o retorno que a gente tá... É, não sei.
Eu vou te falar que recentemente eu fui numa despedida de solteiro na Lapa e estava tocando Falador Passa Mal.
E a galera tem mandando pra gente também, mandado o AGP, a gente já recebeu mais...
AGP, cara, na Pedra do Sal, aqui no Rio de Janeiro.
Pô, todo mundo cantando junto ali. Também recebemos um churrasquinho.
Churrasquinho,
uma família
verdade,
pequena,
verdade.
E a galera já recebeu várias versões aí das músicas que vocês...
Sensacional, né? A gente sente que dá uma aquecida assim no coração, né? Poder falar sobre a GP, sobre originais do samba.
Pois é, a GP que foi pra essa loucura, né? Que deu origem ao Chupa Meu Braço, que é a outra loucura que a gente apresenta.
E você tá ouvindo, com certeza, ouvinte.
Se não tá ouvindo, tá vacilando. Tá. Porque, não é fazer propaganda aqui do nosso próprio programa, por que não?
Um
endomarketing. Mas é o programa. Porque o programa tem um nome escroto, mas ele é bom pra caramba,
é bom,
velho.
Pô.
Sério, a gente tá muito orgulhoso.
Acredita, confia.
O último programa foi sobre o Sminofy, uma música de Salvador. Recebemos muitas pessoas com teorias sobre o nome. Ah, você... Não, tem teoria.
Não.
Teoria, entendeu? Não
acontece,
tem, tá viajando
gente.
Aí.
Pô, tá explicado ali.
É uma entidade, é uma coisa...
Cara, assim, aproveitando, teve história de marca sendo vendida no LX, Pedro.
Isso aí é inacreditável, isso aí é inacreditável. Você comprar a marca de Paralama do Sucesso, tá vendendo. Você compra a marca, o direito de usar a marca Legião Urbana...
Já pensou,
na OLX, no Mercado Livre, tá entendendo? Tipo, não faz sentido isso,
essa,
mas na Bahia
web
aconteceu.
3.0,
tem uma frase famosíssima aqui na Bahia, que é, né? Pense no absurdo, na Bahia tem precedente.
Ah,
a gente
já
usou
essa frase.
É, e a gente já usou aqui também. É, então,
só comprova
bem.
Só comprova a teoria.
Exatamente. Frase de Otávio Mangabeira, que... Enfim. Otávio... dando crédito aqui. Vamos, né?
Vieta.
Vamos lá.
Eu sou o país do futebol negro.
Brasil 1, Alemanha 7.
Muitos turistas estrangeiros estão preocupados com o vírus da Zika.
Está constatado aí que Neymar está fora da Copa do Mundo.
E olha onde a gente chegou.
Alexandre, olha só, você não sabe nem escrever. É você vai vir com R.
Nossa.
E outra coisa, nós somos de níveis sociais completamente diferentes. Eu não gosto de frequentar o Guará. Nunca frequentei o Guará. Não vou frequentar o Guará. Você tá me entendendo? Sabe, se você não consegue me acompanhar nos ambientes que eu gosto, que eu me sinto bem, que é no Lago Sul, é no Biotel, são lugares que eu me sinto bem, que as minhas amigas vão com os namorados, com os ficantes e tudo mais, eu sinto muito, eu não sou mulher pra você. Eu não piso no Guará, eu não nasci pra isso.
Meu Deus do céu.
De novo, você mandando, você vai vir, não é isso, é vir. Escuta minha mensagem anterior. Sério, não dá pra relacionar com pessoas de níveis culturais diferentes, níveis sociais diferentes, não dá, não dá.
Isso.
Sabe, eu tenho mestrado, eu fiz mestrado fora, tenho um curso superior, tenho um país milionário, tenho tudo, e tem que ficar me rebaixando, indo no Guará, comprar frios pra ficar tomando com você, numa varanda cheia de carro, nem mesa tem na varanda, tenha dó, Alexandre.
Peraí, que nem mesa me pegou.
Caraca.
Nem mesa me pegou, parecia aquele áudio Flavinho do pneu que não tem nem Flávio na sala, né? que isso, cara, que absurdo.
Cara...
Ah, Nicolas, aí é o quê? Me parece muito um relacionamento Tinder.
Que viagem.
É, né? Uma coisa assim que começou pela aparência física.
Foi.
A Alexandre quis um pouco, mas porque a Alexandre nem é feia. A gente viu o Alexandre aqui.
Alexandre, pô, que isso, Alexandre tem...
Ele tem aquele queixo quadrado sepacol,
hoje em dia harmonização facial.
Tá sendo valorizado.
Nasceu já abençoado já, o Alexandre.
Mas parece
zoeira mesmo, não parece? Parece uma, tipo uma esquete, assim, uma piada mesmo.
Isso, não, pô, a parte do mestrado fora foi irritante demais, assim.
Meu Deus do céu.
Aí é... O Guará é uma área de Brasília, né?
Isso, exatamente.
Que a gente pesquisou aqui lá do Distrito Federal. E aí... Ela é da parte rica da parada.
A parte que tem o Biotel é fogo, né?
Biotel. É. Sabe o que eu acho engraçado? É que Brasília é muito cara. É uma cidade muito cara.
É uma desigualdade social bizarra, cara.
Isso. E a parte cara de Brasília deve ser, tipo, muito cara mesmo. É assim, você dizer... Porra, você dizer no áudio, eu tenho pais milionários. Que porra é essa, Vanille?
É bizarro mesmo.
Foda-se, seu pai milionário, você faz o quê? Nada. Você... herdeira. Tipo assim, eu não fiquei revoltado com esse áudio.
Sim. Coitado de Alexandre, né? Na verdade, eu acho que Alexandre se livrou.
Mas assim, a que custo? Porque vamos tentar decifrar de onde saiu essa loucura aí. Foi divulgado no veículo de imprensa, Metrópolis.
Mentira.
Um absurdo um veículo de imprensa divulgar uma informação que não sabe nada. Porque, tipo assim, não sabe... O autor, nem na ida, nem da recebida, vamos dizer assim, nem o remetente, nem o destinatário, não sabe se é original ou é fake. Porra, Nicolas, isso aí é trabalho nosso.
É isso que eu ia falar.
Pô, isso é trabalho nosso. O cara
vai botar uma pessoa querendo roubar hoje em dia,
Pô, vai, a pessoa faz, peraí. Mas falando sério, eu vou dizer assim, Nicolas, eu como jornalista formado, entendeu, Nicolas?
Nós da comunicação social, né?
Não, cara, não tem nenhum critério jornalístico pra você divulgar. Porque você não sabe a verdade. Não, não entra. É diferente do Diz Brasil, que é um programa de um outro.
Claro, com
proposta.
Certeza.
Isso não se faz assim. E aí...
Muitas das vezes nunca saberemos a realidade dos áudios que a gente toca aqui e tá tudo certo. Sim. Né? Faz parte da mística.
Às vezes a gente descobre o autor, aí às vezes a gente sabe que é fake, que foi feito pra viralizar, e aí, pô, aí é a brincadeira, né?
Exatamente.
Eu e Nicolas, inclusive, na hora de escolher, a gente fica, ah, não, isso aí é fake, isso não é possível, isso não é possível, sabe qual é que é? E aí vem o ouvinte, não, é verdade, hoje mesmo vai ter isso aí, viu? Vocês preparem aí, vocês aí. É, então, tipo assim...
Já é uma prévia. Isso é tática de jornalismo puro.
O que aconteceu? A matéria deu muito clique, deu muita repercussão.
Viralizou, né? Como gostam de falar.
Viralizou. Aí os outros sites fazem o quê? Fazem... matérias também, porque isso. Tem que aproveitar.
Eu ia falar que eles fazem fact-check, mas eu ia errar muito
fácil. Mas o pessoal do Balanço Geral,
olha,
certo?
Aí.
E a gente viu aqui através da... Através não, por meio do R7, nós vimos lá no R7, o Alexandre participou do programa.
Acharam o Alexandre, né?
Acharam o Alexandre e ele deu a... E você vê aqui, porque você provavelmente não viu isso, porque o assunto morreu. Assim, e aqui não, aqui você vê que o lado do Alexandre em relação a isso...
Que é muito importante.
E o que vem aí é a rolar sobre esse caso, porque ela, apesar de ter humilhado ele absurdamente, ela processou ele, registrou uma queixa.
Uma queixa crime.
É um boletim de ocorrência. Disse que ele bebia e que não sei o que lá, alegou isso, né?
Então, alegou,
supostamente.
Supostamente.
É isso que ela alegou. Então, Alexandre respondeu com muito bom humor. Supostamente, também vou dizer, quem divulgou esse áudio foi ele. Porque puta que pariu. Você recebe um áudio desse, você não ia repassar pra um amigo.
Claro,
seu.
Com certeza. Pô,
isso é maravilhoso,
rapaz,
cara.
Rapaz, esse áudio de defesa da honra já acabou, gente. Pelo amor de Deus, pô.
Já era. E assim, pelo amor de Deus, ninguém tá identificando a pessoa, sacou?
É.
Se ela quer...
É verdade, a gente não sabe nem o nome da pessoa do áudio.
Não sabe e continua sem saber.
A gente sabe do Alexandre, que foi humilhado.
Garota, Lago Sul, a única coisa que eu queria era te tratar bem, tomar um vinho com você, degustar um vinho e comer uns frios maravilhosos por você. Pô. Mas simplesmente você desqualificou aqui o Guará. Mas estamos aí. Não tenho raiva de você e gosto de você também. Tá bom? Um beijo.
Ai, meu Deus. Nicolas, aí infelizmente a gente teve que... não tem como tirar esses efeitos sonoros que...
eu gostaria de deixar isso bem claro, assim, como editor desse podcast. Que eu menosprezo esse tipo de edição. Entendeu?
O cara meteu... no fundo
do
aí,
do Serguei, não sei das quantas, né?
Ai, botou tom, oi, botou efeito de molinha.
Senhora.
Mas assim, eu adorei que ele falou, pô, o cara queria tomar um vinho, pô. Degustar. Aí quando o cara usou a palavra degustar também, me pegou. Porque até
tipo,
ele
requinte.
Quer usar a palavra difícil. o requinte. Porra, Alexandre. Tá tomando cu também,
porra. Porra, Alexandre.
Pra degustar um vinho, comer uns frios maravilhosos com você. Pô, o cara quer transar, velho. Vai comer o quê? O frio na varanda? Que tem carro na varanda.
Não tem mesa, né?
Eu não entendi essa arquitetura.
Será que ele mandou uma foto da varanda e a varanda tava vazia, né? E aí ela incluiu isso no comentário dela, sabe?
Eu acho que ela foi uma vez e não quis voltar, entendeu? Porque ele falou, você vai vir?
Você acha que rolou?
Eu acho que rolou sim, acho que já...
Rolou.
Eu acho que ele falou assim, tipo, pô, velho, esse negócio de biotel não é pra mim, não. Uma cerveja, R$25, R$30.
R$300.
Não dá... É isso, long neck. Então, não dá pra mim, não.
Não dá mesmo, não.
Então, tipo assim... Cara, e a gente aqui é entusiasta da pegada agora mesmo. A pegada sentar.
Exato,
aí e fazer...
Pô. Cadeira de plástico, então, entendeu? Mesa de ferro,
né? A gente
ferro,
é entusiasta,
né?
De... Pois é. Então, Alexandre, ficamos aí com felizes por você ter sido dispensado. Você provavelmente já teve um momento que você queria ter, ela também.
Exatamente.
Mas aí,
segue a tua, Alexandre. O mundo é grande demais.
E diferente de comédias românticas, os níveis sociais, né, Nico? A Separa não rolou. Não
rolou.
É uma novela.
Não é,
deu.
Não é.
E a moça tem pais milionários, Alexandre. Você queria o quê? Pais milionários. Que é isso? Fez mestrado fora. Vai se fuder com essa do mestrado. Não, mas vai se lascar.
Puta que pariu, na boa.
Não, Bata um abacate. Essa, foi foda esse aí, viu?
Justiça para Alexandre.
Não sei se você viu essa parada aqui, que é a nova camisa azul da seleção brasileira esgotou em menos de uma hora de venda. A camisa azul com a manga de onça fluorescente. A camisa é horrorosa.
Isso.
A camisa é horrível. Acabou em uma hora, sabe a quem ainda tá lá vendendo? A amarela, que é até bonita, mas é amarela. Quem é que passou 4 anos passando pra baixo com a camisa amarela da seleção, parecendo uma desgraça, falando um caso de merda que a pessoa tá de amarelo? Ela o quê? Ela é mais ridícula do que esse design que a Nike fez pra camisa azul. Entendeu? O povo tá preferindo andar feio, comprar a camisa feia do que comprar a camisa amarela, porque antes feio do que imbecil, antes feio do que estúpido. Fica aí a reflexão, hein, Nike? Hein, Nike? Faz uma camisa verde, faz uma camisa cor de rosa, faz uma camisa preta, faz uma camisa marrom, uma cor, uma camisa ocre. Qualquer camisa vai vender mais do que a amarela, porque a amarela é complicado.
Caralho.
Esqueci amarelo, né?
Não, mas a marrom é cor muito feia, cara.
E ocre?
Marrom, um bege. Não, mas ó, mas nada a ver com o que eu comentei aqui, é só o final. Eu, pra vocês aí, é mais um comentário de Matheus Buente aqui.
Dois já é um sócio seguidos, aqui, né, nosso, né?
Mas esse viralizou no Instagram dele, que, e aí me marcam toda hora, ainda me marcaram assim, baiano quando está revoltado, é outra coisa.
Caraca, sensacional, mesmo. Cara, não, Matheus...
É.
Matheus mostrou, assim, pra mim... Um desgraça bendito.
Pô, você viu?
Acima de tudo.
Exatamente, exatamente. Eu achei... Eu,
esse daí é o ponto forte.
Eu acho que, independente do que a gente acha da camisa, a qualquer camisa... É isso que eu nunca tinha visto isso. Por exemplo, a camisa que não é o padrão oficial, né? Que é o padrão de visitante, vamos dizer assim.
Sim.
Vender mais do que o padrão...
entendi.
Oficial mesmo, o amarelo, entendeu? Nunca foi a azul, nunca foi a...
Mas esse comentário dele faz todo sentido, né? A questão política por trás do uso do amarelo, né?
Foi perspicaz, foi cirúrgico.
Foi cirúrgico, foi cirúrgico.
Foi preciso. Então, concordo com isso. E concordo que é menos feio do que azul também. Achei...
É.
Mas eu não achei feia nenhuma das duas.
Cara, assim, eu também não achei. É polêmico falar isso, né? Mas vou te falar que eu achei uma homenagem, assim, uma referência a Pantanal, entendeu? A Juma, a Onça.
É.
Eu acho que é a garra que falta pra uma seleção trazer esse caneco esse ano
não,
pra gente.
Eu falei isso. Eu não sei se eu falei ou eu pensei e não falei, mas deveria ter falado. Se eu não falei, eu falei, tá lá no Twitter.
Tá vendo?
Eles estão surfando no sucesso da novela. Eles pensaram nisso.
Não.
Vamos surfar aqui na onda da Juma.
Exato.
E fazer a homenagem à onça.
O terceiro uniforme podia ser homenagem ao Velho do Rio, podia ser uma estampa de sucuri, por exemplo.
E aí podia ter
uma linha, uma, né, inteira, né? É, o Cramulhão, né, lá do Trindade também.
Um homem do
uma
saco.
Uma moda de viola.
Pô, caralho, um homem do saco, pô, aí sim, entendeu? Mas assim, ó, falando... Cara, no governo mais escroto, que derruba tudo, queima tudo, você faz homenagem ao... A onça, inclusive, que é um animal vegetariano, né? Segundo o Twitter.
Mentira, sério?
É, um vegetal que é pra comer manga. Ué, você não lembra que saiu um vídeo que aí o cara filmou a onça comendo?
A onça chupando manga?
Não, a onça comendo uma capivara. Aí o pessoal revoltado.
Ah, mentira.
Porque... Não é possível que você não ajudou, você não fez nada, que a onça comeu o animal. O cara feliz, pô, o perfil no Twitter lá, feliz, acho que é biodiversidade brasileira, um negócio assim, que conseguiu captar aquela imagem, sabe?
Sim, porque é um bicho que ele é um bicho tímido, né? Tipo, é difícil ter registro.
Aí você vai comer, não, a onça, ela come o quê? Manga. A galera é muito sem noção. Tu vai fazer o quê? Deixa a onça comer, velho. Isso mesmo, o mundo é assim.
Caraca,
as
velho,
não
olha na boa, cara. Tem gente que realmente...
Mas assim, ó, a camisa é 350 pau.
Sim.
É, esgotar em uma hora mostra que a galera tem grana mesmo no Brasil ainda. Parcela bastante também. Então
parcela.
Esse fator. A gente gosta de futebol. O campeonato tá quente,
tá,
né?
Tá quente, tá
pelo
quente.
Pelo menos a Série B que eu e vocês estamos aqui acompanhando.
Tá chegando mais que Bahia, inclusive, de novo, hein?
Tá chegando aí, hein? Vai ser
rapaz,
foda. Vamos ver
agora
se...
vai ser aí, hein?
Vamos ver se eu vou ver ao vivo. É, mas o Bahia é foda, mas não vou entrar nesse assunto, não. Deixa o Bahia. Não, o Bahia é foda. Eu não achei feia a camisa. Eu já vi pior, já de 2002. Era horrorosa.
Foi do Penta.
Horrorosa. Foi.
Aquela camisa, ela tinha um design de Play 1. Ela foi feita pro Play 1, que ela era toda
muito, ela parecia poligonal. Uma pipa. Era, que coisa horrível aquela camisa. Ela continua feia.
A de 94 eu gosto, hein? Vou te falar a real.
Isso que eu ia te falar. A de 94 é legal.
As pessoas falam mal, mas eu gosto daquela camisa. Eu gosto daquele escudo da CBF marca d'água, sabe?
Isso. Então, aí, ó. A Nike fez uma besteira aí, que foi, proibiu você colocar tipo Exu, Ogum, sabe? Coisas de matriz africana. Proibiu coisas políticas, né? Mito. Botar mito na camisa.
Aí é seria foda, né? Mesmo.
Lula, comunista, proibiu. Mas não tinha proibido, por exemplo, Cristo. Entendeu?
Ah, olha
então,
aí.
Tipo assim, por que uma religião pode e a outra não pode?
E aí, pois é,
como
pois
resposta, eles foram lá e proibiram também Cristo.
A censura, meu amigo.
Em vez de liberar e analisar, não, vamos fazer o seguinte, vamos proibir tudo. Não, que é mais não. Questão, você
a
não
pode botar
Cristo.
A censura é que nem um piche, meu amigo. Ela vai contaminando, sabe? Não, não diminui, não, só aumenta.
Então aí vem a grande questão que é importante dizer. A Nike é uma empresa privada.
Isso.
A CBF é uma confederação que não tem nada a ver com o governo também, entendeu?
Certo.
Que junta aquelas pessoas ali e eles podem fazer o que eles quiserem. Infelizmente, é assim que os nossos amigos gostam, os nossos queridos neoliberais aí gostam também, entendeu?
Gostam.
Então, é isso. Você compra sua camisa sem nada e vai mandar bordar.
Exatamente,
na rua,
isso
com
que
seu
eu
ia
falar,
nome,
pô. Tem,
quiser,
tem um tio ali com a prensa ali na esquina, ali já, né, fazendo silk.
Você compra sua camisa de R$350. E vai fazer um silk screen na porra pra botar. É, mito. Aí você tem que se fuder mesmo. Não, aí tem que se fuder mesmo. Tem que ter. Tamo junto aí. Excelente reflexão de Matheus. E sei lá, vamos ver, né? Esse ano ainda tá chegando. Estamos chegando lá, viu, Nico? Estamos
chegando,
começou,
rapaz.
No Hexa.
É. Mais. Não, e vale lembrar novamente: uma Copa do Mundo após eleição, Pedro.
É tão esquisito tudo.
É esquisito,
como tá,
né?
Que até a ordem das coisas mudou, né?
Mas a ordem dos fatores não altera o produto.
Rapaz, altera, pô. Altera porque os caras vão estar descansados. Lá no Catar é 50 graus. Tá tudo errado essa Copa Maluca aí com 40 mil times. Porra, quem que tem tempo pra ver isso tudo de futebol? Entendeu?
Ah,
tá
meu difícil. Amigo, eu tô vendo Vasco e Tombense, amigo. Eu tenho tempo.
Mas o Vasco e Tombense, Bahia e caralho a quatro, é melhor do que ver. Não, é melhor,
é
velho,
verdade,
do que
isso
ver
que eu
Manchester.
Falar.
Porque existe uma paixão envolvida,
existe
um momento ali.
Tu vê Coreia do Sul e, sei lá, Arábia Saudita.
Entendeu? Não tem, porque o futebol, vejo futebol pelo futebol.
Não.
Eu vejo pra sofrer, vejo que eu gosto.
É, pô.
Eu aprendi a sofrer, talvez na próxima encarnação, talvez o meu filho, minha filha, ela seja desconstruída ao ponto de não sofrer como eu sofro.
Exatamente,
porém,
exatamente.
Porém, muito difícil, porque nasceu, vai ganhar a camisa do Bahia, vai sofrer, lá vai celebrar, vai pro estádio, entendeu? Vai
faz
aprender
parte,
a xingar
faz
que
parte.
Nem eu.
Maravilhoso. Tem jeito, é uma delícia isso.
Acabou esse assunto. Vamos para o quadro do ouvinte.
Porra!
Pô, o quadro do ouvinte hoje tá sensacional.
Tá bom demais,
vamos
hein?
Lá.
Recheado.
Porra, 69 programas que eu escuto vocês. Desde o número 5.
Porra, manda comer no ouvinte.
E que é isso, cara? Vocês fazem um bagulho falando de vários áudios. Vocês não ouviram? Vocês não colocaram o meu? Ah, não. Vai se fuder. Para. Que é isso? Sou mal educado sempre. Para, ô louco. E, pô, eu concordo com várias coisas que vocês falam, tudo certinho, pá.
Morde
as minhas áudios são ruins desse jeito? Que isso? Não tem como.
Entendi.
Ser tão ruim assim pra não entrar nem na lista dos últimos 2 anos. também tô com crédito de banho. Tá frio. O frio não dá. Eu concordo com o que vocês falam.
Concordo, peraí, quanto foi
eu acho que
gente...
Acho que é um iogurte que ele tá degustando, né? Porque não é nem algo sólido, nem algo líquido.
Não. Por que que ele quando foi que a gente falou que não precisa tomar banho quando tá frio?
Rapaz,
a gente
esse falou cara tá mandando áudio há 2 anos. Não tem como saber. Referente ao que isso é.
Isso aí é algum ouvinte, algum áudio que a gente colocou aqui e comentou, mas eu nunca disse isso. É
pois
igual a pessoa veio falar pra mim que a gente, o programa de vocês é ótimo, mas vocês elogiam Paulo Guedes. Elogiou Paulo Guedes? Quando é que a gente elogiou o Paulo Guedes? Pelo amor de Deus, velho. Rapaz, vocês estão ficando malucos. As pessoas escutam o que elas querem, né?
Exatamente.
Tipo assim.
Dá um play e ouve o que for, tá ligado? Já era.
Brother, que isso, velho? Ou então manda assim, esse programa é de humor, mas Mas o quê? Você é de humor, porra. Você é de humor, não.
Tem que impor limites, Pedro, nesse humor, Pedro.
É, não. Mas a gente impõe. A gente se auto...
Se autorregula, né? Assim,
é, bastante.
A mão invisível do, se do Brasil. Pô, aí, se depois, rapaz, depois falam que a gente gosta de Paulo Guedes, tá
vendo? Tá vendo? Nossa senhora. A gente fez um programa totalmente intentona comunista.
É verdade.
Você tá maluco.
Mas assim, vou te falar, eu também acho engraçado.
Eu ia falar mal aqui de Paulo Guedes, mas foi ofensivo.
Mises.
Pô, tem que morrer Mises de novo. Escola de Chicago, um negócio dos anos 80, o cara quer aplicar aqui. Vai se fuder, olha como tá o país, uma bosta. Vocês são ótimos, mas ficam defendendo Paulo Guedes. Ah, porra, tomando seu cu. Não sei nem quem foi que falou mais isso. Mas é isso mesmo,
passou.
Desculpa aí o pessoal.
Passou, não, tudo agora bem, passou. Eu entendo. Mas o que eu ia falar é que, assim, eu fico impressionado com o ouvinte também que acha que a gente recebe 3 áudios por semana, assim.
Ah, é? Não recebe.
Tem isso também.
Graças a Deus, graças a Deus. É verdade.
Porque tem ouvinte que chega pra mim, assim, no Instagram e fala: vocês vão usar meu áudio? Eu falo: pô, mas é sobre o que seu áudio? Ah, eu mandei um dia desses aí. Você vai achar. Meu amigo, tu não tem noção como é que é isso aqui, cara.
Graças a Deus, velho. Isso é bom demais. E o... Pô, as histórias que chegam aqui edificam, né?
Edificam. E...
Não lembro, gente, quando foi que a gente defendeu aí o banho, quando não tá frio, não tomar banho. Eu não lembro disso.
Também não lembro, até porque disso. Eu contei meu relato que eu só tomo banho frio, independente da época do ano.
É verdade? Pô, eu não lembrava disso também, não.
Inclusive, eu fiquei doente essa última semana agora, essas últimas 2 semanas, porque eu fui tomar banho quente, sabia?
Ah, tá.
Nunca tomei banho quente. Nunca tomo banho quente. Quando eu tomei banho quente, no dia seguinte, acordei gripado.
Não. Você bebe... Come fast food todo dia. Aí foi o banho quente.
Fiquei gripado.
Que vai se fuder.
Fiquei gripado. É, fui no médico e ele falou.
Ficou gripado. Foi, o médico. Esse médico tem mais que tomar no cu também. Esse médico deve morar no pé da região do Biotel e fazer não sei o que pra dizer isso. Ah, não. Que isso. Mas é isso, ouvinte. Fica aí registrado que depois de 1000 anos você entrou aqui só pra... relembrar coisas que não tinham nada a ver com o seu áudio.
Nada.
E não falou seu nome, né?
Não
Mas
falou.
Mas tá aí.
Mas você agora entrou.
Entrou. Então vamos lá.
Oi, Pedro e Nicolas. Manda um abraço pro meu esposo, por favor. Eu sou Leandro Ferreira, de Betim, Minas Gerais. Te amo!
Então tá bom. É programa de áudio de rádio agora. É Eudson.
É Eudson
mesmo?
É
um abraço.
Não é Teudson?
Eu ouvi Eudson.
Rapaz, Eudson. Eu não entendi muito bem, não. Tem que ouvir de novo.
Eudson Leandro Ferreira, de Betim, Minas Gerais.
É Eudson, pô. É Eudson de Betim, Minas Gerais, pô.
Então é isso.
Rapaz, eu gosto muito de Minas Gerais, viu? Tenho vontade de voltar lá, na parte ali do inverno. Que fica um friozinho agradável, comida boa, velho. Pô, lugar que tem uma comida boa na desgrama.
Isso é verdade, cara. Eu acho que é consenso nacional,
né? Consenso. Não tem briga com Minas Gerais.
Não tem como falar mal. Não tem como falar mal da comida de Minas. Quem fala mal é mau caráter.
Tem aquele negócio de paladar infantil que chama.
Ah, sim.
Tem isso. Paladar infantil, porque toda vez que você fala alguma coisa... Ah, eu, por exemplo, outro dia eu falei, eu não gosto de determinada comida, porque você tem paladar infantil. Não, porque eu não gosto. Eu como várias coisas, mas essa comida eu não como, entendeu? Ah, é uma coisa que tudo tem explicação pra sua vida.
Tudo tem,
entendeu?
Tudo
não tem.
E as pessoas querem a via mais rápida.
Paladar infantil. Sabe nem o que isso significa? O que é isso significa? É o quê? Pra mim, aquele povo fica comendo biscoito, só come biscoito.
Exato.
Mas eu sei o que é paladar infantil. Que a gente, quando a gente é mais jovem, mais criança, a gente gosta de tudo doce. Agora,
isso.
Que a vida vai ensinando, a gente toma um café sem açúcar.
Toma água com gás.
A gente come um chocolate 70%, 80%, 90%, que é a mesma coisa que comer uma pedra.
Eu comprei 100%
do meu sogro, sabia? 100% é horrível.
Mas
não
ele
dá.
Gosta, ele falou que ele gosta de chocolate com maior porcentagem melhor.
Então, a gente não chegou na idade dele ainda. Quando a gente chegar na idade dele, a gente vai gostar 100%. A gente vai comer o cacau, entendeu? Direto, seca o cacau e come. Vai ser assim.
Vai ser... botar embaixo do sovaco, né, pra secar.
Isso, entendeu? Vem pra ficar amargo ainda, azedo. É isso.
Ai, com casca ai, e tudo, velho. Né?
É isso mesmo.
E lembrando, Pedro Duarte, pra galera que está aí querendo saber como manda seu áudio, seu recado,
sim,
sua mensagem pro Dizzy Brasil,
sim,
nosso número do zap, pra todo mundo lembrar, é o 71 97003368.
Sim, pois é. Esses dias aí, Nicolas, eu fui botar crédito no.
Tem que, cara,
no
não pode esquecer isso, cara. Pelo amor de Deus, cara.
Rapaz, eu botei no celular errado.
Puta que pariu.
E não teve, eu botei um 9 a mais, ou um 9 a menos, aí depois eu botei...
Ganhou.
Eu não sei o que aconteceu, eu sei que eu gastei R$15 duas vezes, e só entrou R$15, não entrou 30.
Não, então, alguém ganhou R$15 aí.
Tá errado isso aí, vou ligar pra essa pessoa e pedir de
melhor.
Volta.
Melhor.
Que porra é essa?
Me passa um pix pra ela. Reais.
Faz um pix aí, pô, contato@desbrasil.com.br, fazer um pix.
É. Qualquer R$15 salva, né?
Qualquer R$15. Ah, a gente tem a nossa rede social, né? Desbrasil Oficial no Instagram, Desbrasil Pod no Twitter. Mas tem um grupo Telegram, que é Desbrasil.
Isso.
Que é só botar lá na busca o que você acha. E também tá na bio lá do Instagram, etc.
Exatamente.
E a gente tem uma novidade aí, que depois, no final a gente fala. Mas é que é importante que você esteja lá. Eu sei que o grupo tá meio... devagar, que a gente posta e comenta algumas coisas, abre ali.
Já garante seu
lugarzinho
lá.
Muitas pessoas aparecem dando golpe. Dando golpe.
O Desbrasil, ele é um
golpe lá bizarro.
É um simulacro da sociedade brasileira mesmo, né?
É isso. Mas é um grupo bacana, porque a gente vai e a gente tem umas coisas aí. Vocês souberam aí, não sei se souberam. Estou desempregado recentemente, então...
É verdade.
As coisas vão mudar.
E já estão te cobrando, né?
Já estão me cobrando, porque agora você não tem nada pra fazer. Dizem isso, você não tem nada pra fazer. Tem nada pra fazer, aí pronto. Então, entrem, porque o Hexa vem. O Hexa vem lá no grupo,
força.
Vai ser show. Sigam e tal, mas é porque a gente vai divulgar primeiro no grupo.
Exatamente.
Depois a gente vai ter também o mailing, que é todo mundo que já apoiou o programa... Na história do Brasil, tem umas 7 mil pessoas. É um
vai receber
absurdo.
Um recado.
Vai receber um recado. É isso. Agora vai receber dessa vez, vai mesmo. Porque a gente sempre diz isso e não manda. Mas é porque é adia, porque eu trabalhava muito. Então, agora vai, entendeu? Mas vamos lá.
Rapaz,
vamos
meu medo é estar tão certo e a galera pediu minha demissão também, cara.
Rapaz, vamos... Oi. É isso aí. Vamos seguir, Nicolas, pelo amor de Jesus. Vamos lá.
Pedro, Nicolas, oi. Eu sou a Maria, a garota que dizem que conheço vocês no motel. É isso.
Ah,
eu acabei de ouvir o último episódio e eu vi que vocês colocaram meu áudio, que vocês queriam saber um pouquinho mais sobre a história. Então foi assim, tipo, eu fui no domingo no motel. Ah, fazer o quê? Vocês já sabem. E posso rolar tudo, né? Ah, tu conhece um podcast? Não, não conheço. Me apresentando no podcast, foi isso. Eu acabei de ouvir vocês agora. Eu tô rindo pra caralho, porque meu áudio foi pro podcast de vocês. E é isso. Essa foi a história. E vocês falaram que talvez não tivesse dado muito certo. E assim, deu muito certo. Muito, muito, muito certo. E é isso, Dizes Brasil. Muito obrigada.
Que propaganda, hein?
Ó, rapaz.
Deu tão certo que teve que completar as horas com o podcast.
É isso mesmo. O pessoal, a gerência do motel agradece. Porque tá ali... Né?
É aquilo.
Gastando dinheiro.
Deve ter pego um pacote promocional, Pedro. Entendeu? Aí tem tantas
você,
horas
não,
que tem que cumprir.
Quer sacanear. Você, o motel, ele é muito escroto. Uma vez eu comi um choquito no motel e quebrei o dente da frente. Eu tô falando sério. E eu não lembro se era aquele do pequeno que vende na caixinha, sabe? Mas eu peguei um choquito pra recuperar a energia e aí... E aí ele era pra ficar crocante, né? Mais tempo. Aí você... Não,
aí,
não pra ficar crocante mais tempo, não. O choquito, ele é crocante.
Peraí, tu pegou um choquito pra adquirir energia, recuperar, né? Reabastecer.
É, você, né? Toma como um chocolatinho, pá.
Isso, uma glicose, né? Uma coisa assim.
Isso, aí... O choquito, ele é crocante. Ele tem aqueles pedacinhos crocantes.
Aí voltou pro segundo tempo com a janela aberta.
Não, 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 não. Não, na hora que eu mordi o choquito, quando a crocância não passava, aí eu percebi que era um pedaço do dente da frente. É que... É isso. Aconteceu mas... isso, tô.
Foi mal.
Da porra, meu.
Eu tô com tosse até agora, tô te falando.
É, meu. Choquito foda.
Mas agora nós tivemos a resposta também... Do sujeito que estava com Maria no motel.
Sim, rapaz. Pra você... E eu espero que eles não saibam que um mandou, porque essa é a grande questão. Ela foi estabelecer pra gente quando foi que ela ouviu. Se foi antes, se foi durante ou foi pós o coito. Foi pós o coito.
Pós o
Segundo
coito.
Segundo ela, foi muito bom.
Vamos muito ver bom. Garantiu.
Vamos ver aí o rapaz. Vamos ver o rapaz aí que garantiu. Garantiu mesmo.
Fala, Pedro. Fala, Nicolas. Beleza? Meu nome é Neto e sou
Neto.
Eu quem estava com a Maria no motel no episódio passado. E eu só queria deixar claro aqui, esclarecer para todo mundo que nós ouvimos o Desis Brasil depois. tá? Não no momento, mas depois. Mas é isso aí, eu apresentei pra ela, ela curtiu e agora tá maratonando vocês. Não, e outra coisa, saiu um novo episódio, eu fui ver, né? Aí, de repente, no meio do episódio, eu comecei a reconhecer a voz. Aí ela falou o nome dela, aí eu, ah, ela não mandou essa. Ela não tinha me dito que ia mandar o áudio.
Olha aí, ó.
Mas agora também tô mandando esse áudio e eu não vou falar pra ela. Ela vai ouvir aí, ó, no episódio também. Valeu, pessoal. Abraço.
Tá vendo, Pedro? No fundo, no fundo, tudo é que Alexandre mesmo queria lá no início desse programa era ter alguém pra compartilhar um podcast, entendeu?
Que Alexandre do, dos Frios Maravilhosos?
É, exatamente. O frio,
Alexandre. Alexandre, se fodeu, Alexandre. Ele quis voar muito próximo ao sol e se queimou.
Exato.
Entendeu?
Boa.
Como Ícaro.
Como Ícaro.
Entendeu? Como Ícaro. Mas assim, vamos
mas
falar.
Mas Neto
aqui
não, Neto conseguiu.
Neto não é nome. Neto não é nome. Neto, não. Júnior e Neto não é nome.
Não é, não
qual
é.
Qual é a pessoa? É, o nome é Antônio Neto. O nome dele é Antônio, aí chama de Neto. Eu não sei. É, Neto não dá certo. Júnior, qual é o nome da pessoa? Antônio também.
Pode ser,
exemplo,
pode
entendeu
ser.
Então, não é Júnior. Entendeu? Mas...
complicado.
É um apelido aceito.
Socialmente, né?
É mais do que um apelido, mas também não é um nome.
É porque é um apelido que está na sua identidade, entendeu?
É isso, que não é um apelido. É uma maneira, entendeu? É um...
É.
Eu sou contra. A Neto, sou contra. Porque.
É uma próclise.
Pô, a pessoa. Porque a pessoa vira um neto de alguém. Entendeu?
Uhum.
É que. Se você botar o Antônio III, aí é mais legal. Pô, você é qual? Você é o terceiro, eu sou o quinto.
Ah, sim.
Não sei.
É, faz
parece
presença.
Uma dinastia, né? Mas enfim, parabéns aí, Neto, depois do coito, você ter lembrado de nós dois.
Parabéns, Maria também.
Maria também, que parece satisfeitíssima. E virou mesmo programa de rádio. É, virou, beijo pra
já
marido.
Já era.
Recado entre
tá
namorados.
Tocando no motel, entendeu? É rádio.
É, Getam é tocando, Getam.
É som de mola, né? Tonhonhon.
É, Tonhonhon é uma bagaceira, já acabou esse programa. O que foi, o que era esse programa, não é verdade?
Era um programa que de respeito, hein? Era um programa de respeito.
Era, um programa que saía na Folha de São Paulo.
Fagundes não participa de novo assim.
Na Ilustrada, com participação de Antônio Fagundes. E hoje, quem diria, né? O onipresente Paulo Vieira.
É verdade.
Que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Tá, e aí participou também do Desbrasil.
Comprovando a máxima de que estava em todos os lugares.
É verdade. Mas é que a gente está sempre de olho nas estrelas em ascensão.
Isso.
Antônio Fagundes, a gente descobriu.
Exato.
A gente descobriu também. Descobriu Antônio Fagundes é foda. Ele falou com a gente com a voz. Parecia que era duas crianças, né? Pedro e Nicolas.
Caramba, me senti mesmo, cara.
Esses meninos são ótimos. Porra, esse áudio aí é inacreditável. Vocês não têm ideia.
Caramba, e as pessoas ouvindo Fagundes no motel, cara.
Então é isso que eu ia falar. Porra, é melhor do que ouvir a gente.
Com certeza.
Porra, a voz, né? O grave.
O impacto, né?
O sex appeal.
É.
Quando saiu o programa com Fagundes, eu fui obrigado a vê-lo de cueca. No auge.
Minha tia
falou, lindíssimo.
Foi
homem,
a primeira
lindíssimo
cena de um homem de cueca na televisão brasileira, sabia?
Rodeado de mulheres num viaduto, não foi?
Acho que é na praia, não é na praia?
Na praia? Não sei.
É que
não sei se era
eu não
cueca,
prestei atenção
era...
no cenário, entendeu?
Foi realmente uma situação, mas hoje a gente tá divagando muito aqui, né? Uma coisa que não tá indo pra lugar nenhum.
É que a gente
nenhum
não tá aceitando os rumos que esse programa tá tomando. Essa que é a grande verdade.
Ah, mas daqui vai piorar, eu acho. Eu acho que não tem condição.
Salve, salve, Disses Brasil. Aqui é Mário falando de São Paulo, na verdade. No momento é em Piracicaba, mas de São Paulo.
São Paulo, pô.
Okay, muito
acabei
obrigado
de ler no Twitter aqui uma certa polêmica dizendo que... É constrangedor dizer isso, mas... Que a fruta abacate tem o mesmo sabor que um pênis limpo. É o que estão dizendo no Twitter nesse momento. E eu queria saber, é daí que vem a origem do batom abacate? Tem alguma coisa a ver isso aí ou nada a ver?
Que isso, rapaz?
Olha aí, rapaz. Tô falando, cara.
É uma provocação desnecessária aqui, rapaz.
Eu vou te falar que eu vi essa daí passando pelo Twitter, sabia? Eu tava online ali naquela hora que o trem passou. E tava se falando muito disso daí, realmente. Rolou essa thread no Twitter. Na qual alegavam...
Não, eu vou deixar você comentar aí. Porque eu não vou, não. Eu vou me abster. Dessa vez eu não... Olha o tanto que eu falo. Eu não vou falar mais, não. Porque quando a pessoa fala mais, ela se embola. Aí fica, Nicolas é fofo. Nicolas, é isso. Porque eu falo pra caralho, entendeu? Falo um bocado de maluquice. Não, Nicolas tem uma voz de veludo. E é, ah, não. Não quero falar mais nada, não. O que que você quer que eu comente sobre essa frase? A fruta abacate,
abacate
tem sabor de um pênis asseado.
Asseado,
entendeu?
Isso.
Entendeu? Higienizado.
Isso rolou na internet. Rolou esse comentário.
Rolou?
E assim, tu sabe como é que funciona o Twitter, né? Tipo, logo as pessoas têm lados, né? As pessoas tomam lados. E aí houve um movimento das pessoas dizerem que vagina tem gosto de tomate com sal.
É realmente. É isso aí, é isso.
As coisas evoluíram depois também. Falaram que aí se você junta tudo, vira uma guacamole, né?
Gosto de frango. Tudo é gosto de frango no final. Não é verdade? Carne de jacaré, gosto de frango.
Cobra.
Ah, eu comi um porquinho da Índia, gosto de frango. Cobra, gosto de frango.
O pessoal
frango.
Tá colocando também quinó pra temperar.
Nossa senhora, hein? Olha, e eu não sei até onde a gente vai com esse programa, não. Porque essa questão aí do Twitter, ela é contra o programa. Porque a gente é contra as redes sociais.
Nós somos?
Nós aqui... eu sou contra.
Ah, tá.
Você não é, não?
Não sei, não, eu não tomei
ser.
Decisão ainda.
A gente quer resgatar o Brasil fora, o Brasil real, fora
do
Twitter.
É verdade,
o Uber,
verdade.
Que tem a disenteria, entendeu?
Sim,
a pessoa com... Entendeu? É diferente.
Sem esse filtro.
Mas ao mesmo tempo a gente recebe... as coisas nas redes sociais, né? E aí...
É um pouco controverso, eu confesso.
Eu não sei se é uma discussão que existiria na vida real. Você senta no bar e a pessoa começa a discutir. Eu chupei um pau ontem e tava com um gol de abacate. Não sei se é uma coisa fácil.
Isso é padronizado, né?
Entendeu? Nicolas forra um tomate ontem.
com vinagre balsâmico, né? Fica uma delícia.
Balsâmico, entendeu? com sal do Himalaia. Não tem isso, não
sal
existe.
Rosa.
O Twitter não existe. Eu não sou a favor dessa.
Pimenta
dessa realidade
do reino,
aí, não.
Moída na hora.
Mas não é daí que vem a expressão me bato abacate. Me bato abacate
não,
é pra reagir a esse tipo de coisa absurda. E me bato como. Então é isso mesmo. Vamos nessa, eu não sei. Me bata um abacate aí, jovem. Que isso.
Rapaz, foi difícil esse programa, vou te falar.
Difícil.
Eu não sei se foi o atraso, não sei o que foi, sabe? Mas as coisas parece que descarrilharam, sabe?
Não, atrasou e a gente não falou nada dessa vez.
Não.
Geralmente a gente fala que atrasou, porque às vezes quando atrasa é porque não vai sair. Mas dessa vez atrasou porque...
E saiu, é.
Atrasou, é, exato. É diferente. É um atraso... É manutenção,
sim,
né? Programada.
Mas tu viu o nível que chegou o programa hoje, né?
Então, talvez não, melhor se não tivesse saído. Vai tirar essa porra aí.
Então é isso. Semana que vem tem Chupa Meu Braço.
Isso.
Depois voltamos com o Desi Brasil. Essa dobradinha maravilhosa. Toda semana tem conteúdo.
Rapaz.
Quer dizer, quase toda semana.
Tem uma coisa que a gente
quase.
Quer fazer há muito tempo. Que os ouvintes pedem muito. E que a gente... Pô, vai conseguir fazer e a gente vai liberar lá no Telegram, vai falar nas redes, vai ser no mailing também.
Boa.
E depois vai sair no programa. E aí vai ser um sonho realizado. Um
sonho,
passo,
né?
É um passo diferenciado aqui pro Desi Brasil, que vai ser incrível.
Incrível.
Mas, fora isso, vamos pro último áudio aí que vale a pena.
Por favor, né? Vamos ver se fecha
manter
pelo menos com...
Manter a classe.
É.
Com qual idade você deixou de ser BV?
E o que é BV, menino?
Boca virgem.
Boca virgem. Haja memória. Eu me lembro do meu primeiro boquete.
Não é possível, não, velho.
Caraca, caralho. Irmão. Olha.
Não, peraí. Porra.
Como esqueci?
Pessoa, não lembro. Ah, meu primeiro beijo. Já não sei. Eu tinha X anos. Pô, né? Com o tempo, você pode esquecer. Agora, porra, o primeiro boquete. Foda, né?
É porque o beijo.
Que áudio.
O beijo. Tem gente que, se não teve língua, não foi beijo. Sabe?
Não, aí não.
Selinho. Conta.
Não, o beijo oficial, ele tem que ter um beijo mesmo.
Tem que
parou,
ter um beijo. Mas e o boquete?
Peraí, eu tô falando do beijo ainda. Você quer me confundir? Eu tô falando o beijo, o lambido. Esse negócio
isso.
De beijo sem língua, beijo de novela, eu sou contra.
Também sou contra.
Ah, normal, eu sou assim, que é isso? Que é, você não sabe o que é a vida, o prazer inenarrável.
Inefável,
entendeu,
né?
Que só uma coisa, entendeu? Que a língua, né? Agora sim, o... Acabou o programa. Próxima. Até a próxima.
Tchau.